Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 800. Companhia habitual quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Além disso, sabe que pode sempre encontrar-nos em rumo.pt. Hoje, nova convidada e muitos assuntos, muito para conversar.
Boa noite, a convidada é Isabel Neri, tem das publicações de Dom Quixote de setembro deste ano, Cerco ao Parlamento. Já lá vão muitos anos, para aqueles que não conhecem, os mais jovens, de qualquer das maneiras fica aqui o incentivo e o entusiasmo pela leitura entusiasmante deste livro que relata um acontecimento muito importante no pós-25 de Abril, como aliás esse mês de novembro, todo ele foi efervescente, no mínimo. E este episódio, este acontecimento, o cerco ao Palácio de São Bento, à Assembleia Constituinte, foi qualquer coisa que este livro deverá, a partir de agora, ser obrigatório. Para além de outros anteriores, destacamos só a biografia de Sofia de Melo Breiner Andressen e também os cinco homens que mudaram definitivamente Portugal. Leiam-nos, mas este, a partir de agora, estudantes, investigadores, professores, é um manual fundamental e angular para aquilo que foi a nossa história, da história da liberdade, a história da democracia. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras. Já agora, comecem por este.
Isabel Neri é licenciada em Relações Internacionais, mestre em Comunicação e doutorada em Ciências da Comunicação, com tese sobre jornalismo literário e neurociências. É jornalista, ensaísta e autora de várias obras de não-ficção. Trabalhou na televisão e imprensa, durante 15 anos fez parte da equipa da revista Visão. Atualmente mantém colaboração com publicações internacionais como o jornal neerlandês The Correspondent. Foi distinguida com vários prémios, entre eles o Prémio Mulher Reportagem Maria Lamas, o Prémio Jornalismo pela Tolerância, o Prémio Paridade de Mulheres e Homens na Comunicação Social e Prémio Jornalismo e Integração da Unesco. Atualmente é Research Chair da International Association for Literary Journalism Studies e vice-presidente da Associação Literacia para os Média e Jornalismo. Da sua obra publicada, destacamos As Prisioneiras, Mães Atrás das Grades, uma edição da Livros de Seda, a biografia de Sofia de Melo Breiner Andressen, Os Cinco Homens que Mudaram Portugal para Sempre, ambos os livros editados pela Esfera dos Livros, e mais recentemente Cerco ao Parlamento, uma edição da Dom Quixote.
Quando decidiu, como partiu para essa biografia de Sofia de Melo Breiner Andressen, uma figura importante da literatura portuguesa do século XX e também na atualidade, porque a sua obra é sucessivamente editada, reeditada, e depois Os Cinco Homens que Mudaram Portugal para Sempre, o pretexto, a ideia, aquilo que, usando quase o verso de Sofia, o dia inicial. Como é que foi isto? Que, vamos lá, o chamamento e o apelo para a escrita destes dois trabalhos?
Olá, olá a todos. Muito obrigada. É com muito gosto que falo aqui convosco na rádio e, sobretudo, para fora de Lisboa. É sempre muito bom. Tentando responder, são histórias, cada livro tem um bocadinho a sua história, mas
Claro.
O apelo da escrita veio essencialmente de editoras. Eu, na verdade, escrevi sempre com o meu primeiro livro, As Prisioneiras. É um livro de reportagem que foi um convite a propósito de uma pequeníssima reportagem que eu tinha escrito para a revista Visão, onde trabalhei durante 15 anos, e que chamou a atenção de uma editora que achou que justificava fazer uma coisa mais aprofundada, e eu, como tinha ficado muito apaixonada pelo tema, assim fiz. O caso da biografia de Sofia foi um bocadinho em conversa, estávamos a conversar, não estávamos propriamente a decidir o que é que eu vou publicar agora, estávamos só a conversar, porque eu tinha acabado de publicar o Chorei de Véspera, e estávamos a conversar sobre, com eu e o editor, sobre os livros que havia, o que não havia, o que é que se andava a fazer, enfim, mesmo conversa a correr, digamos assim. E em certa altura estamos a constatar que há pouca tradição de publicar biografia em Portugal, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, também nos francófonos, mas essencialmente nos anglo-saxónicos, em que isso é muito, muito, muito comum, os leitores apreciam muito, eu penso que em Portugal também, mas não era uma coisa com uma grande constância, digamos. E disso levou a ah, falta biografia deste, falta biografia daquele e tal, e de repente surge a questão de que não haveria uma biografia de Sofia. E eu confesso que na altura fiquei um bocadinho na dúvida. Pensei, não é possível, tem que haver, eu é que nunca reparei e tal, não é? Porque sendo a figura que foi, de todos os pontos de vista, como poeta, como política, no sentido de uma pessoa que tinha uma intervenção
cívica.
Política, cívica, e foi, efetivamente, foi uma das... Portanto, que isto tudo, vamos ver, já não obstante, que está tudo ligado, como se costuma dizer, porque Sofia foi deputada da Constituinte, portanto, foi a única altura, portanto, durante um ano, mais ou menos, que foi o tempo da Constituinte, não chegou um ano, mas mais ou menos, um ano político, digamos assim, um ano parlamentar, mas foi sempre uma mulher dedicada à política, no sentido de dedicada à liberdade, dedicada ao combate à opressão, à ditadura, e, portanto, no fundo... Depois, quando constatamos isto, que de facto não havia uma biografia de Sofia, e ficamos, tínhamos essa suspeita, mas achámos que não pode ser e tal, não é? Mas realmente não havia, achámos que não fazia, era impossível, não podia ser não ter uma biografia de Sofia. Na verdade surge assim, portanto não havia nenhuma, eu não tinha nenhuma ligação específica ou sei lá, tinha estudado a autora ou algo assim, nada disso, eu era leitora de Sofia como uma grande parte da população portuguesa, apenas isso, era leitora para mim e leitora para os meus filhos, quando eram pequenos, lia-lhes muito essas histórias e eles sempre gostaram, e na escola também liam, e isso era uma coisa para mim muito fascinante, confesso, mesmo sem imaginar.
E depois a Sofia também era uma questão geracional, quase pode dizer-se, portanto, todos mais ou menos desta faixa etária contatavam com a Sofia, que era mais pequenos, como disse, os livros, as histórias infantojuvenis, mas também a poesia, e sabia-se quem era, a mãe de quem, mulher de fulano, a mãe deste e daquela. Portanto, havia algo que pairava. O estranho era não haver um trabalho de dimensão ou de folgo à volta da pessoa, da personagem, quem foi esta mulher, ou ao fim, ao resto, quer dizer, no fundo era um bocado esta a ideia, não é?
É, foi parte realmente daí um bocadinho do meu editor, que é o Francisco Camacho, na altura ainda era à esfera dos livros, também foi jornalista e, portanto, no fundo, as conversas acabam por ter um bocadinho esta lógica mental mesmo, que às vezes não seja de propósito, não é? Que é uma coisa que ainda não... O jornalista tem muito esta tendência, não é? Aquilo que ainda não se sabe, aquilo que nós temos que fazer, então não, como é que é possível? Então se não há, tem que haver, não é? Portanto, há um bocadinho esta ânsia jornalística de contar aquilo que ainda não foi contado, digamos assim. Claro que havia muita coisa sobre a Sofia, como é evidente, pois, mas não havia uma coisa que, no fundo, sistematizasse, e essa foi, digamos assim, talvez um pouco a dificuldade, no sentido em que não havia nenhuma, não é? Sistematizar toda essa informação, não é? Havia muitas coisas nos jornais, portanto, era uma figura que, de facto, apelava do ponto de vista jornalístico também, não é? Porque ela própria era interventiva, mas também porque os jornalistas a procuravam, era entrevistada com alguma frequência, embora a certa altura também tivesse deixado de gostar de fazer isso, mas enfim, havia conteúdo, digamos assim, corpos, como se diz na
gíria,
nos estudos mais académicos,
claro.
Para trabalhar. Além de que, aí também tive uma outra preocupação, que é, e infelizmente algumas das pessoas muito próximas dela, amigos, etc., já não eram vivos, mas tentar exatamente ainda entrevistar aqueles que ainda poderiam falar de viva voz sobre a relação que tinham tido e o conhecimento pessoal que tinham com a autora, não é? E, portanto, esse aspecto também pesou no sentido de isto tem que ser feito rapidamente, também mais uma vez um pouco numa lógica jornalística, não é? E isto pode parecer estranho, mas só depois desta conversa toda é que percebemos que se aproximava ao centenário, porque ainda faltavam uns anos quando houve esta primeira conversa, ou seja, não foi no sentido, vem o centenário, temos que fazer alguma coisa sobre Sofia, não, naturalmente não foi assim que aconteceu, não é? Depois as coisas foram-se juntando e às tantas era evidente que tínhamos que fazer, pronto, foi um bocadinho assim, e a minha apelou-me no sentido em que era uma autora que pela qual eu tinha metade de mim, não conhecia, às vezes perguntou-me isso, não conhecia, como nunca estive com ela, nem como jornalista, mas do ponto, enquanto leitora, tinha muita admiração por vários, como digo, desde miúda, não é? Isto é uma coisa interessante, realmente, é uma autora que nos pode acompanhar a vida toda. Não há assim tantos autores.
Pois é isso.
E
pois
muito
é.
Menos autores que escrevam para crianças e depois tenham esta importância. O depois aqui está mal utilizado, porque na verdade foi ao contrário, não é? Portanto, a Sofia é essencialmente uma poeta. Nós falamos muito dela como autora de contos e de histórias
pois,
infantis,
claro.
Porque de facto vai atravessando gerações e é muito ainda muito dada nas escolas, embora não faça parte do programa obrigatório. Mas, no fundo, eu não gosto de minimizar esse aspecto, porque eu acho que é um erro enorme falarmos da autoria de livros infantis como sendo uma coisa menor.
Menor,
acho,
claro,
acho
claro.
Acho exatamente
claro.
O contrário. Acho que é muito difícil escrever para criança bem e desta forma.
Pois, como ela escreve.
É uma coisa incrível que uma pessoa que escreveu coisas há 60 anos continuem a ser lidas. Nenhum miúdo, olha, lê os livros de Sofia pensando, isto é um bocado antigo, não quero saber desta história.
Claro.
Nenhum. E, portanto, isto, no fundo, é o que também o que definiria um clássico.
Pois,
não é?
o encantamento e a sedução de Sofia ainda continuam vivos. É um bocadinho esta ideia.
Eu vou com alguma frequência às escolas e isso é absolutamente evidente. Os miúdos ficam espantados com certas coisas. Ah, mas isso foi há tanto tempo, mas isso é uma história contada por uma pessoa já, no fundo, seria centenária, não é?
Claro.
Enfim, portanto, é realmente um espanto positivo, não é? Relativamente a esta obra e esta personalidade da nossa cultura, da nossa escrita.
Vamos aos cinco homens, assim também a passar, não como raposa por ramada vindimada, mas aquilo que me intrigou ou que me fez pensar quando olhei para a capa deste seu penúltimo livro, do livro anterior, e este, Os Cinco Homens que Mudaram Portugal para Sempre, é um bocadinho as fotografias que estão na capa. Provavelmente com o acordo da Isabel Neri, de qualquer das formas, aquilo que me interrogou sempre, à segunda olhada mais atenta, é o porquê de ter colocado o general Ramalhianos após Mário Soares e Álvaro Cunhal e não no meio, porque eles são cinco, seria a figura que faria a ponte entre o lado direito do espectro político e o lado mais à esquerda, à época, que também o mesmo espectro político em Portugal, muito vivo, muito aceso, era aquilo que, passe a vulgaridade da expressão, a casa gastava e vivia de uma forma muito emotiva. Porquê de o general ter ido exatamente para o espectro, um dos cantos, neste caso, mais no lado aqui, quem o vê, mais à direita, mas politicamente situado após as quatro figuras realmente muito importantes da democracia, da jovem, da criança, muito pobre, da democracia portuguesa. O porquê? Foi uma coisa que...
Estava a fazer uma pergunta que é muito original, porque nunca me tinham feito. É interessante, é uma pergunta interessante, porque nunca tinha interpretado isto desta forma. Na verdade, a capa, como pode imaginar, teve várias versões, não estavam assim alinhados inicialmente, estiveram de outras formas, enfim, pronto. E esta pareceu a capa, ou seja, eu diria que a capa é assim por razões estéticas, mais do que outra coisa qualquer. Mas não significa que não haja aqui realmente alguma possível interpretação. Essa, porque não foi por isso, mas podemos pegar neste seu gancho, digamos assim, para contar um bocadinho esta história, porque
pois,
na verdade
é
faz algum sentido. Sim, faz algum sentido. Que é, por um lado, Yannes é o único diferente dos outros, em várias coisas, mas
claro,
é diferente no sentido em que é o único militar,
claro,
não é? Portanto,
claro,
todos os outros estão aqui porque batalharam pelo fim da ditadura, caso Mário Soares e Álvaro Cunhal, Sá Carneiro, enfim, opôs-se, mas não podemos dizer batalhar no sentido da forma como,
como usa.
Os outros dedicaram 30, 40 anos da sua vida a combater a ditadura.
E foram presos,
foram para o exílio. No caso de Cunhal, esteve mais de uma década preso e em isolamento, não é só preso. Não é? Portanto, estamos, e Soares esteve preso inúmeras vezes e depois exilado.
Exilado.
Não há comparação possível no tipo de combate que foi feito. Apenas dizer que Sá Carneiro também se opôs, embora dentro do regime. Portanto, é uma coisa muito diferente, porque opôs-se a partir de dentro, não é? Portanto, aceitou fazer parte da Assembleia Nacional, que era a Assembleia do Regime,
e a famosa ala liberal,
de certa maneira, arrepende-se, no sentido famosa... em que percebe que afinal, diga.
A famosa ala liberal, não é?
De que... Exatamente.
De Mota Amaral e
percebe na prática, na pele, que não ia conseguir mudar nada a partir de dentro. Aliás, isso deixou muito, enfim, magoado, digamos assim, e revoltado, não é?
Até. Diga-me, Isabel Neri, agora, ainda bem que estamos a tocar neste assunto e quero-lhe fazer uma pergunta. É mesmo o que foi a sua, não são perguntas, mas aquilo que é um bocadinho a incógnita, aquilo ficou por resolver, isto a propósito de Sá Carneiro. Sá Carneiro foi, de facto, dessa ala liberal, Miller Guerra e outros que se tornaram figuras conhecidas, mas aquele que verdadeiramente era o líder da ala liberal, o famoso Pinto Leite, até que ponto é que a morte trágica deste homem poderia, talvez, com toda a certeza, também ocupar um lugar político de relevo no pós-25 de Abril, mas a morte de Pinto Leite acaba por trazer para a boca da cena Sá Carneiro. Sá Carneiro iria ter o que teve, iria ser a figura que foi, ou Pinto Leite, a tragédia que se abateu, acabou por, vamos lá, pronto, acabou, morreu, desapareceu, e é aí que Sá Carneiro se torna realmente a figura mais visível dessa ala liberal que depois se torna naquilo que é o Partido Popular Democrático.
Pois, olha, em relação a Sá Carneiro, eu costumo usar uma expressão que é muito difícil adivinhar o passado. Ou seja, costumamos dizer que é difícil adivinhar o futuro, no caso dele é difícil adivinhar o passado, porque, de facto, há sempre muito, como ele próprio acabou por ter uma vida relativamente curta, morre claro. Tragicamente, e já tinha tido uma série de acidentes graves, a partir de uma certa altura, ou seja, é uma infância feliz, e muito abonada, digamos assim.
Mas profissionalmente depois, realizado,
sem dúvida, isso. A partir de uma certa altura começa a haver uma série de
sobressaltos. Sobressaltos que acabaram da maneira que acabou, tragicamente.
Etc. Pronto. E portanto, é uma figura que é um bocadinho difícil. Uma das coisas que se costuma tentar no tal adivinhar do passado, tentar o que é que teria sido se não tivesse havido o acidente e quem teria sido, no fundo, idealiza-se também um bocadinho, bastante, eu ia dizer um bocadinho, mas não é, é um bocadinho, é bastante, esta figura... por ter morrido repentinamente também, não é? Porque, no fundo, se tenta... Ou seja, cada um idealiza aquilo que entende sobre o que teria sido o Sá Carneiro se não tivesse morrido tão cedo. Pronto, claro, e o que teria sido o país, e o que teria sido o PSD, e pronto. De maneira que é muito difícil, realmente. Agora, olhando factualmente, a verdade é que Sá Carneiro tinha dito que se não ganhasse o candidato que, à presidência da República que apoiavam, que não ganhou, porque ganha anos, ele se retiraria, portanto, ele se demitiria. Portanto, o que não me parece que possa haver dúvidas é que haveria uma crise política se Sá Carneiro não tivesse morrido. De qualquer forma, não quer dizer que depois a morte dele não tivesse criado, de certa maneira, crises políticas, mas, no fundo, não sei se poderemos chamar crises, mas, enfim, no fundo, novos rearranjares, digamos assim, do tabuleiro político, não é? Portanto, é muito difícil adivinhar.
Pois, aparecem novos atores, desde logo Balsemão, depois Mota Pinto, aquela malta um bocadinho agitada à volta daquilo que era o Grupo de Lisboa, desde o professor Marcelo, que hoje é presidente, Santana Lopes, e José Miguel Júdice e outros que andavam ali. De qualquer das formas, se Sá Carneiro, não poderemos, como disse a Isabel e muito bem, adivinhar o passado. Isso aí é, foi o que foi. Muitas vezes, eu digo isto porque fala-se muitas vezes em Pinto Leite e depois é mais o trabalho de investigação que fez quem foi esta figura, o que era esta figura tão admirada, porque no fundo era ele o líder dessa famosa ala liberal, quer dizer, desde João Salgueiro e todos aqueles que, de alguma forma, depois, mais tarde, se juntam nas sedes, nesse grupo de reflexão política, se do seu trabalho ressaltou algum indício ou elemento que possamos agora, neste século XXI, fazer um retrato, ter uma ideia de quem realmente foi, porque o professor Miller Guerra nós sabíamos, acabámos por melhor ou pior saber, mas quem era este ou quem foi realmente este José António, acho que era assim, Pinto Leite, como é que é, quem foi esta figura?
Mas não, pronto. Realmente não aprofundei por aí, porque como deve imaginar, fazer claro. Biografia cruzada destes cinco, homens
já foi
suficientemente difícil, mas o que me parece bastante claro é que, e isso, porque Sá Carneiro foi demonstrando isso ao longo do tempo político que teve, é que quando ele aparecia, tomava o poder do seu partido, não é? Portanto, claro, ele saiu, claro. Portanto, isto é uma história complicada, não sei, saiu e reentrou várias vezes, não é? É um bocadinho difícil estarmos agora aqui a analisar todos estes detalhes, mas quando volta, volta sempre com um carisma e com uma
força.
Uma forma de estar e uma força... Que toma, toma o poder interno, não é? Dentro do próprio partido, não é? Não sei se, não posso dizer se foi propriamente com facilidade, mas toma, que sem grande, poderei dizer talvez sem grande sobressalto, e portanto, penso que seria difícil, pelo menos até, lá está, não podemos realmente adivinhar o que teria acontecido depois das presidenciais. Mas não perdendo talvez a sua pergunta, porque era muito interessante, talvez também, e portanto voltando a Romanianos, é também importante perceber que no fundo, isto porque a pergunta que me fazem, a sua é mais interessante de facto porque é mais original, mas a pergunta que me fazem muitas vezes é, mas porquê estes cinco? E há pessoas que ficam desangadas, porque é que não se falou do Melantur,
claro,
falou,
claro.
Quer dizer, com certeza há imensa gente, felizmente, não é? Imensa gente extremamente interessante neste período. Porque é que foram estes? Porque, quer dizer, poderia estar no título, mas às tantas era um título que nunca mais acabava, que são os cinco políticos. São os cinco políticos, porque é evidente que se formos... mas quem fez o 25 de Abril foram os militares? Pois sim, sem dúvida, não é? Não era esse o ponto do livro.
Claro.
O objetivo era, de facto, falar dos políticos que fizeram a transição. Porque eu acho que ao fim de quase 50 anos, no fundo, acabamos por perder um bocadinho a noção de quão... difíceis e complexos são estes momentos, não é? Derruba-se um regime, bem, festa, e o dia seguinte. E o que muitas pessoas me dizem, que estiveram envolvidas, é que ninguém pensou no dia seguinte.
Pois não.
Quer dizer, bom, podemos dizer, Mel Antunes pensou, sim, pensou porque deixou, enfim, tinha muito bem pensadas certas coisas, aliás, muitos dizem que era um ideólogo dentro dos militares, mas não, é, não basta um homem não faz a primavera, como se costuma dizer.
Vivo com uma faca espetada nas costas. Ai, que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera de Dom Sebastião, a cadeira nem é minha, é do papão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, paciência, fica para outra vez. Vivo com a fome entalada na garganta. Que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera que o céu me dê pão, a cadeira emprestou-me ao sacristão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, paciência, fica para outra vez. Vivo com a guerra a bater à minha porta. Que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera do obus de um canhão, a cadeira emprestou-me ao capitão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, paciência, fica para outra vez. Vivo a trabalhar 9 dias por semana. Que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera da revolução, a cadeira emprestou-me ao meu patrão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, de Oliveira, quatro. Vivo com uma faca enterrada nas costas. Ai, que bom que é, que bom que é, que bom que é. Sentado à espera de Dom Sebastião, a cadeira nem é minha, é do papão. Que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, três, esta agora vai de... um, dois, três, esta agora vai de ver.
A Isabel Neri diz ali, a dado passo, quem ler atentamente percebe que há ali uma deixa muito importante. Nessa questão de pensar no dia seguinte, e agora o que é que vamos fazer? Porque Isabel Neri diz, neste, o cerco ao Parlamento, que os militares, uma das características que possuem é, são muito organizados, têm tudo muito tabelado, não dão, a estratégia é pensada, porque quanto mais não seja, estes militares vêm todos, ou quase todos, calibrados das escolas da Academia Militar, ou da Marinha, ou da Força Aérea, dos comandos, e muitos deles batidos até naquilo que era a estratégia militar, portanto, homens, todos eles com perspectivas de futuro, ou seja, isto vai ser assim e vamos fazer desta maneira. E a sensação que temos agora, a posteriori, é que, aliás, vários estudos estão referidos aqui, desde o David Castanho e outros autores, historiadores, sociólogos, há perguntas que são feitas, todas elas pertinentes, mas as respostas são assim sempre um bocadinho, vamos lá, não duvidosas, mas sempre no campo da hipótese. Talvez um dia, se documentos se libertarem e tal, e coisa, pode ser que tenhamos já um olhar de panorâmica, uma visão panorâmica de tudo aquilo que se passou. Portanto, e os militares dá a sensação que talvez a própria ideologia se tenha sobreposto ao que fazer no dia seguinte. A sensação que se tem também pode ser por aqui, lida e interpretada.
Poderá, porque de facto o que é difícil é, no fundo, termos certezas absolutas, porque eventualmente também nunca as teremos, mas poderemos e teremos seguramente mais certezas conforme o tempo for passando, porque exatamente como diz, alguns documentos também vão sendo libertados, porque há coisas que só podem ser vistas ao fim de X anos, etc, não é? Enquanto há pessoas e familiares vivos, não se podem ver certa, por exemplo, correspondência, etc, enfim. Portanto, com certeza que o tempo nos trará, bem, por um lado traz-nos o distanciamento, que é importante, por outro lado, e já senti um bocadinho isso com o último livro, este último livro do Cerco ao Parlamento, mas por outro lado também nos trará mais conhecimento, no sentido em que haverá coisas disponíveis que não estavam disponíveis até agora, não é? Mas o mergulhar neste período, e muito especificamente neste tempo, nestes dias que depois são, enfim, no fundo acabam por ser aquele mês de novembro, porque há situações antes e situações depois que são, que têm muita influência neste, no cerco, permitiu-me a mim sentir, perceber que quando comecei a olhar para estas coisas, comecei a olhar, se calhar erradamente, não é? No sentido em que estava a olhar de uma forma muito objetiva. Não é? Mas isto agora para ir um bocadinho à história do livro do cerco, mas como é que é possível então, se há um helicóptero, porque este problema, ou melhor, esta questão que me levou, quer dizer, que suscitou tanta curiosidade que me levou a escrever um outro livro, não é? Porque estes três livros, já posso explicar um bocadinho melhor, mas acabam por estar ligados, a biografia de Sofia, Os Cinco Homens que Mudaram Portugal e o Cerco ao Parlamento.
Pois está, estão ligados.
Estão todos ligados, não, quer dizer, os dois últimos um pouco de propósito, mas o primeiro não propriamente de propósito, mas são, era pensar, mas como é que, quer dizer, a minha abordagem, digamos assim, às fontes da área militar era dizer assim, mas Isto é uma coisa, foi, não foi um helicóptero qualquer, foi um helicóptero militar. Uhum. Os militares não levantam voo assim porque lhes apeteceu naquele dia ir dar um passeio, não é? Tem que haver uma ordem superior, tem que haver um documento, tem que haver coisa. E a certa altura, mas a certa altura percebi que este pensamento era errado, não é? Porque, bom, claro que há uma hierarquia militar, evidente, essa continua a haver, mas como também dizia o Vasco Lourenço, era uma bagunça, não é? Ou seja... Aqui não no sentido de criticarmos os militares, mas no sentido em que o período era de tal maneira confuso, uhum. que haviam ordens de vários sítios e que, de certa maneira, os próprios militares também sentiram que, a certa altura, no fundo, não podia continuar-se assim, de facto, não é? Uhum. Não agora especificamente em relação ao helicóptero, mas isto é só um pretexto para explicar um bocadinho este ambiente. E o que é que me diziam quando eu dizia, então, mas como é que é possível? Eles diziam, não há papéis nenhum, então acha que há algum documento? Nessa altura não havia documento nenhum, era alguém que dava uma ordem, que dava uma ordem a alguém, que dava uma ordem a alguém. Portanto, isto não significa que não houvesse algum tipo de comando, claro que havia. Claro. Mas não era uma coisa burocratizada, digamos assim, como seria hoje, não é? Tenho a certeza absoluta que nenhum helicóptero levanta voo sem que haja 20 documentos. Claro.
Pelo menos,
e iClouds e sei lá quantas coisas, ou seja, documentos em papel e documentos digitais, era isso que queria dizer, uhum. Para qualquer coisa que se faça. Obviamente naquele período as coisas não eram assim, era um período revolucionário, não é? E isso é para mim, que era uma criança mesmo muito pequenina quando se deu o 25 de Abril, portanto no fundo... conheço o 25 de Abril daquilo que me foi sendo contado em termos familiares e depois, obviamente, das leituras que faço, etc. Mas, no fundo, não o vivi no sentido... Não tenho essa memória sequer, não é? Portanto, eu já tenho algum distanciamento relativamente ao que aconteceu por causa disso, não é? Portanto, não foi uma coisa que eu vivesse em direto, digamos assim, ao contrário de muitas outras pessoas, não é? Pronto. Ou seja, com envolvência, não estava envolvida, não é? Era mesmo muito pequenina. E, portanto, foi preciso, no fundo, de alguma maneira, ser despertada para essa realidade, para me situar e não ter expectativas de coisas que seriam impossíveis de obter. Porque, a certa altura, pareceu impossível chegar realmente a esta informação. Porque o que é que... E felizmente não foi, mas foi depois de muito tempo, uhum. posso dizer, seguramente mais de um ano, a fazer tentativas e contactos e insistências e mais tentativas e mais contactos, uhum. Porque o que me diziam, por exemplo, nos serviços com que contactava, nos serviços com que contactava nos serviços militares, era dizer-me exatamente, mas já foi há muito tempo, algumas dessas pessoas já morreram, outras estão reformadas, nem sabemos os nomes das pessoas que eram, porque havia este problema, identificar sequer quem estava envolvido. Uhum. Mas, a certa altura, de facto, surge então esta possibilidade extraordinária de entrevistar... Porque eu estava à procura de uma fonte que me confirmasse...
Se era verdade ou não, quer dizer, o que tinha acontecido.
Porque, estranhamente, havia versões... Quando eu digo nem é bem contraditórias, não é bem no sentido de uma maneira ou de outra, é no sentido de... Havia pessoas que se lembravam nitidamente da existência de um helicóptero e outras que diziam, pá, não, nem pensar, então era lá possível ter estado aqui um helicóptero e eu não dava por nada? Não, isso não pode ser.
Quer dizer,
isso era muito estranho, então, mas como assim? Porque, de facto, não estamos a falar de uma coisa que seja discreta. E não estamos a falar de um sítio onde não dê nas vistas. Estamos a falar de aterrar no meio de uma multidão, num recinto de uma instituição de poder, que era a Assembleia Constituinte, que ainda hoje é o recinto do Parlamento, não é? Portanto, é o mesmo recinto, existe, ainda há poucos dias estive lá, voltar a olhar, porque normalmente vemos de maneira diferente quando depois de termos investigado as coisas, não é? O que se vê não é o mesmo, é engraçado.
Claro.
E, portanto, eu gosto de voltar aos sítios porque vemos outras coisas. A coisa, digamos, o objeto, digamos, que estamos a observar é o mesmo, mas a maneira como vemos realmente não é a mesma. Mas isto para dizer que é toda a situação, todo o enquadramento era inusitado e, no entanto, havia pouquíssima informação sobre o acontecimento. E isso espantou-me. Não é possível? Como assim?
Só que os tempos, e é isso que vamos aqui agarrar duas ou três linhas do seu livro, parte de uma questão pessoal, a forma de ser e de reagir perante tragédias, de aquilo que é o fim de vida de alguém, quando lhe dão a notícia que Américo Duarte, o homem da UDP, morreu. E a partir daí desenrola todo, quase como o fio da Ariadne, desta história, centrada em dois ou três personagens importantes. Um é o Américo Duarte, o outro é que foi general, o homem do helicóptero, Luís Araújo, que tinha chegado de Moçambique, da guerra colonial, de Cabo Delgado, um homem também muito experimentado, e depois o outro elemento, isto são os elementos micro, aqueles, os atores da história que estiveram lá, de alguma maneira, mas depois temos a história macro, o enquadramento. A Assembleia Constituinte foi eleita nas primeiras eleições para dotar o país de uma Constituição. Ponto. Tinha um início e um fim, 2 de junho de 1975, e depois teria 6 meses, mais ou menos, para elaborar, escrever, acordar os parâmetros daquilo que iria ser a Constituição da República Portuguesa. Era este, vamos lá, o pano de fundo. Só que no meio deste pano de fundo já tinha existido outro, estavam a acontecer sucessivamente outras realidades, outras vivências, ao ponto, por exemplo, de, a dado passo neste seu livro, o Cerco ao Parlamento, ser colocada por hipótese que o helicóptero até levaria, mas era uns baldes de sopa quente para os manifestantes. Alguém que chega-se a colocar essa hipótese. Mas não, o helicóptero foi lá para alimentar os deputados que estavam sitiados, ficaram 36 horas, 34 horas, sem comer, sem beber, tirando dois casos particulares de deputados que foram, foi-lhes fornecida a refeição, a alimentação, o que revoltou os outros. Mas, para perceber um pouco o que era o clima da Revolução, a ideia que se tem é que, para além daqueles tempos sempre de agitação total e completa, aliás, percebemos que a manifestação no Marquês é que toma a alguém que lança a palavra de ordem para a Assembleia, porque a manifestação tinha decorrido no dia 9 de novembro uma reunião de trabalhadores para protestar da construção civil, porque os salários ganhavam pouco, as condições eram miseráveis, e o início era para o Ministério do Trabalho, só que o Ministro do Trabalho não recebia ninguém, o Governo não atuava, e as pessoas pensavam que, de alguma forma, que na Assembleia, em São Bento, um palácio beneditino do século XVI, poderiam alcançar os objetivos que tinham. O Primeiro-Ministro era quem foi, tratou já a famosa boltade, uma bernarda que ele lança quando é increpado pela multidão. Como é que, no meio disto tudo, se percebe, quem lê atentamente, ficamos a saber que o Américo Duarte é o primeiro a falar, ficamos a conhecer deputados que estão doentes, Sofia de Melo Brainer também diz fascista, eu? Portanto, há aqui todo um retrato, parece um filme, isto parece quase realmente... A comparação é o filme de Sergei Eisenstein, Outubro, e a tomada do Palácio de Inverno por parte dos bolcheviques, dar cabo do governo provisório de Kerensky. Como é que ficou este caldo todo e esta movimentação toda, até depois esta gente ao frio, com uns com fome, outros com sede, outros com sono, acabam por, vamos lá, desconvocar a manifestação, embora percebendo-se que era uma questão de tempo até a esquerda revolucionária tentar um golpe de força. Como é que é este retrato?
Bom, é um retrato absolutamente fascinante. Isso é isso que justifica eu ter dedicado mais um livro a este período, porque realmente me pareceu que estes acontecimentos eram tão extraordinários que, digamos, deixá-los misturados com tudo o que eu tinha para contar no outro livro, porque cruzar a biografia daquelas 5 figuras já é uma coisa, de facto, bastante difícil e que exige muita informação, não é? Até É difícil para mim, enquanto escrita, mas é difícil, poderia ser difícil também enquanto, para quem lê, se tivesse informação a mais, digamos assim, não é? Portanto, no fundo, houve depois então aqui a opção de fazer um livro à parte, porque estes são acontecimentos realmente, aos olhos de hoje, inacreditáveis, embora... também me tenha acontecido esta coisa, não me aconteceu a mim, mas enfim, registei que enquanto estava a trabalhar neste último livro do Cerco ao Parlamento, dá-se também, digamos, a tomada do Capitólio nos Estados Unidos, uhum. E depois acontece uma coisa muito semelhante também em Brasília, portanto, no fundo, numa lógica semelhante àquilo que tinha acontecido connosco em 1975, na medida em que a ideia é tomar uma instituição de poder, portanto, no fundo, de forma extremada, portanto, uma contestação extremada, não é? Mas claro que depois, na verdade, depois não tem nada a ver, no sentido em que aquilo que aconteceu cá em Portugal eram trabalhadores, a querer, no fundo, melhores condições de vida. O que aconteceu nestes outros dois países foram, enfim, populações manipuladas pela extrema-direita para, no fundo, mostrarem fragilidade de quem está no poder. Só que, ao mesmo tempo, há também alguns paralelos, porque também os nossos deputados naquela altura tinham já sido eleitos democraticamente.
Uhum, pois.
Portanto, no fundo, há uma contestação extremada, absolutamente extremada, a poderes que foram eleitos democraticamente, não é? Portanto, mas não há, no caso português, não há violência. Uhum. Não, portanto, nesse aspecto, mais uma vez, portanto, no fundo aqui o ponto em comum é essencialmente o de tomar um edifício, uma instituição de poder, para com isso contestá-lo, não é? Depois, uhum. as razões e o formato, digamos assim, acabam por ser, obviamente, muito diferentes. E o tempo é muito diferente, mas isto é só para dizer que há ao mesmo tempo uma atualidade numa coisa que aconteceu em Portugal em 75 e que, pelos vistos, ao fim de quase 50 anos, pode acontecer em países ocidentais e com muita, no caso dos Estados Unidos, com muita tradição democrática. E isto também é interessante para percebermos como o mundo está a mudar e com novos perigos. Mas indo à sua questão, esta é realmente uma, no fundo, um aquecer, digamos, ou um explodir da panela, algumas das pessoas que eu entrevisto que falam da panela de pressão, uhum. e que finalmente se solta a pipeta. Uhum. E é um bocadinho isto, portanto, o novembro de 75 foi um mês panela de pressão, se quisermos uhum. simplificar desta forma, porque, e eu tento fazer isso, portanto, no livro, partindo do episódio do helicóptero que podia... Uhum. de facto ter acabado muito mal.
Muito mal, pois podia.
Os manifestantes agarram-se aos pés do helicóptero para não deixarem levantar voo. Uh-huh. Se o piloto não tem sido muitíssimo capaz, não tem tido a experiência de guerra que tinha, uh-huh. e portanto, apesar de ser muito jovem, 20 e poucos uh-huh. anos, portanto, no fundo estava, digamos que psicologicamente e tecnicamente preparado para situações uh-huh. de alto stress, não é? Uh-huh. Mas teve realmente a capacidade de... decidir entre deitar ao chão dois ou três manifestantes, que não lhes aconteceu nada de grave, mas pronto, foram deitados ao chão, e sair para garantir que não havia ali um motim, porque eu não tenho dúvidas, se uhum. há um ataque ao helicóptero, teria necessariamente havido um motim, porque aqueles manifestantes estavam a entender aquele helicóptero como
claro,
um inimigo.
Claro. Pois claro,
porque
claro.
O helicóptero vem com comida para os deputados, os uhum. deputados para eles eram, representavam, no fundo, o poder que não estava a corresponder às suas necessidades, uhum. não é? Portanto, eles manifestam-se para obter melhores condições de laborais e tinham todas as razões para fazer essa, porque viviam miseravelmente, e obtêm, de facto, portanto, perguntavam como é que acaba, mas é engraçado também, tal como na nossa vida, também na história é assim, nunca nada acaba,
claro.
Os fins são recomeços, não é? Portanto, uhum. acaba a contestação laboral, e porque uhum. há uma cedência em toda a linha, por parte do governo, portanto, recebem aumentos de 40% ou de 60%, agora não me recordo, mas é assim uma percentagem, pronto, que nunca se viu, obviamente, mas isso, e portanto, temporariamente há uma satisfação da parte dos trabalhadores e também é verdade que houve regalias que ficaram, e portanto, eles não, enfim, não perderam depois no médio prazo, digamos assim, mas a situação política do país agrava-se substancialmente.
Acelerou. Há uma aceleração muito.
Fica claro que não era possível continuar assim. Quer dizer, o governo fugiu, digamos assim, ou no governo, enfim, os deputados e alguns...
Vieram para o Porto.
Fugiram para o Porto.
Fugiram para o Porto.
Porque não tinham condições de segurança. Uhum. Porque realmente, se é possível arrombar as portas de um parlamento, digamos assim, que não era assim, porque não estavam fechadas, mas foi ao contrário. Né? Eles entraram, invadiram o espaço do parlamento e depois fecharam o Parlamento por fora, não é?
Claro.
Se é possível fazer isto,
poxa.
É evidente que teríamos sempre que nos questionar, então, o que é que vem a seguir, não é? E, portanto, dali a menos de 2 semanas temos o 25 de novembro.
Pois é.
E eu, mais uma vez, fazendo aqui as previsões passadas, que são sempre arriscadíssimas, mas do ponto de vista histórico, ninguém tem dúvidas que tinha que acontecer alguma coisa, portanto, tinha que haver algum 25 de novembro, digamos, poderia era não ter sido logo a 25, se calhar era um pouco mais tarde, porque as coisas não estariam tão agrestes, digamos assim. Depois deste cerco, claramente, Mário Soares atuou automaticamente, tanto em Portugal como nos alertando os outros países, como ele sempre fez muito bem, não é? Porque tinha essa capacidade, esse conhecimento, esses contactos, para tanto que os ingleses chegam a pensar que talvez seja preciso enviar tropas para Portugal, porque, no fundo, o que toda a gente me transmite, enfim, praticamente toda a gente, tirando algumas pessoas que menosprezam esta situação, mas, de um modo geral, toda a gente admite que isto foi realmente muito grave, e depois do cerco, toda a gente tem sempre no seu discurso sobre este período a palavra guerra, a expressão guerra civil. Portanto, o perigo de guerra civil era... tornou-se absolutamente claro. Já estava nas mentes, não é? Já havia esse receio, já... Depois disto, é quase como... Pronto, já nos explicaram tudo, agora temos mesmo que, que atuar.
Pois é. Oh, Isabel Neri, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas há aquela pergunta, ou aquele, vamos lá, discorrer sacramental desta época. Quem quiser saber, é um livro maravilhoso, lê-se. Enxuto, sem grandes digressões e interpretações que às vezes tornam um viés assim um bocadinho manhoso para estas gerações mais novas que se interessam pela história contemporânea de Portugal lerem, é obrigatório na escola secundária e até na universidade. Quem quiser aproveite realmente este trabalho que está muito bem feito, objetivamente muito bem elaborado. Aquilo que é a construção do próprio texto, os capítulos estão muito bem calibrados e muito bem estruturados e imaginados, mas a questão que normalmente vem, e penso que o seu livro também procura dar uma resposta ou encontrar uma justificação, é, para além da admiração que tem por Luís Araújo e por o papel genuíno de Américo Duarte, o primeiro a falar... e fala à classe operária, diz ele, logo assim, sou eu o primeiro a tomar a palavra. No entanto, o que fica sempre, e é a pergunta que muitos historiadores tentam encontrar uma resposta com dados, é o papel do Partido Comunista, ou da esquerda, não a esquerda, a extrema-esquerda revolucionária, mas a esquerda, neste caso, do Partido Comunista, que a dado passo, há aqui uma expressão que usa neste seu trabalho, quando o Álvaro Cunhal diz a um Luís, penso eu, estou à procura do nome dele, um funcionário do PCP, ou militar, quer ser responsável por uma guerra civil. Luís Pessoa, exatamente. Quer ser responsável por uma guerra civil e ele diz não, então a coisa acabou ali. Porque houve sempre a ideia, a interpretação, porque Melo Antunes depois diz o Partido Comunista ficará na democracia portuguesa, a seguir ao 25 de novembro,
daquele seu trabalho de investigação que carreou para este livro, o que é que lhe diz os sinais ou os sintomas com que ficou para poder eventualmente discorrer sobre este tema?
É um tema realmente muito difícil, porque nem os historiadores que, enfim, fazem disto a sua vida e se dedicam especificamente a este tema, fecharam este assunto. Portanto, o que muito, às vezes quase de uma forma engraçada, quando eu perguntava, olha, por exemplo, o Vasco Lourenço, quando lhe perguntava, mas o que é que se passou efetivamente no 25 de novembro? E ele responde, olha, isso gostava eu de saber. Portanto, algo deste género, não é? E não foi o único a responder-me
dessa,
dessa forma. Portanto, há ainda peças por montar, por encaixar, digamos assim. Posso dizer o que eu leio daquilo que, daquilo que investiguei. Relativamente ao Partido Comunista, o que me parece é que houve claramente uma vontade, porque há elementos do partido que eram do Partido Comunista na altura, como por exemplo o Zita Seabra, que testemunha que houve ordem para os, na altura, ela fazia parte da juventude, não é? Sim, para a juventude comunista participar, e depois houve ordem para retirar, parar e voltar para casa. Portanto, não apenas para este testemunho, estou apenas a relatar este,
sim.
É bastante sucinto, digamos assim.
E a famosa entrevista de Álvaro Cunhal a Oriana Fallaci, não é? Quer dizer, ou Fallaci.
Exato.
A famosa entrevista que ele dá, que depois tenta reverter, como é que ficamos no meio, também no meio com estes indícios todos.
Sim. No fundo, o que me parece que claramente aconteceu é que havia um plano, uma vontade de facto fazer o que se poderia chamar, eles chamariam uma revolução, uma contra-revolução, enfim, depende das perspectivas, mas um golpe, enfim, depois já aqui a semântica é sempre também um bocadinho problemática.
Ou seja, o ABC da revolução, o manual, o ABC da revolução, seguiu-se até determinado ponto, depois parou.
E depois recuou-se. É. Sim, isso eu acho que é uma perspectiva que muitos já partilham, ou seja, que o PCP tinha de facto a intenção de avançar e depois recuou. Em grande parte por intervenção de Costa Gomes,
porque
chamou e falou com os vários intervenientes, incluindo com o Álvaro Cunhal, mas enfim, não terá sido só Costa Gomes, mas acho que Costa Gomes é uma figura que não tem sido muito
relevada.
Muito relevada, exatamente, porque neste período tão, tão aceso, não ter havido tragédia, é quase milagre, mas como não sou muito virada para milagres, eu diria que houve algumas figuras que de facto conseguiram manter a cabeça fria no sentido de ponderação, bom senso, não deixar esticar a corda até já não ser possível voltar. E uma delas, eu penso que foi claramente Costa Gomes.
Mas muito injustiçado, não. E diga-se muito injustiçado. Quando
é,
se fala,
porque lá está, na altura...
Lembro-me da famosa frase...
A vida partidária era muito vivida, e como ele não era exatamente favorável a este ou àquele partido, ou sempre a este ou àquele partido, eu penso que foi um pouco injustiçado também por isso. Mas enfim, pronto, esse teria que ser de facto um bocadinho mais trabalhado e investigado. Mas
há a famosa frase da Dona Agostina, que até lhe chamava o rolha, o homem que se manteve sempre à tona, teve sempre a habilidade para, ao sabor da maré, encontrar um ponto de equilíbrio.
É verdade, é verdade. Ainda é caracterizado com essa expressão hoje em dia. Mas é como tudo, quando eu acho que, pelo menos eu, esta experiência de biografar, leva-me sempre à conclusão que as pessoas, todas elas, são paradoxais, mesmo aquelas que foram grandes figuras da história, não é? E isso também é que as torna muito ricas e muito interessantes, não é? Portanto,
fascinantes
mesmo, por exemplo,
e algo de
estudo,
não é?
No outro dia me perguntavam porquê tanta admiração por Américo Duarte. Não há uma questão de admiração,
pois,
é que foi uma figura de admiração, porque, enfim, estive com ele duas vezes, portanto, e já muito envelhecido. Lá está, vai, é uma figura paradoxal e por isso extremamente interessante. E uma figura que teve uma coragem extraordinária, porque realmente discursar perante uma Assembleia, que é a primeira Assembleia eleita, uma pessoa que não tinha qualquer preparação, que não tinha formação académica, que perante pessoas muitíssimo, nem todas, mas muitas delas, diferenciadas, com, já com nome político, como era o caso de Mário Soares e outros, não é? É de facto, exige muita coragem. Independentemente de estar de acordo ou não,
com as coisas que eram ditas. Claro.
E que, aliás, uma das coisas muito contraditórias e difícil de encaixar é esta ideia de estar no Parlamento para dissolver o Parlamento.
Pois.
Portanto, no fundo, de destruir a partir de dentro, que é uma coisa muito quase perniciosa, não é? Quer dizer, é uma ideia
muito revolucionária. Muito revolucionária.
Sim, mas revolucionária.
Ou por outra, muito maoísta, não é? Quer dizer.
Mas não é só maoísta, se pensarmos que hoje em dia há extrema... E por isso é que é importante isto, pensarmos que os extremos são sempre perigosos.
Uh-huh.
Porque hoje em dia a extrema-direita
é a estratégia passa
chega
por
ao poder
pois.
Para desfazer o poder. É o, foi claro. O caso do Reino Unido com o Brexit, não é?
Claro,
portanto, os
eurodeputados,
portanto, foram eleitos para serem eurodeputados para dizer que não queriam a comunidade europeia.
Pois é.
Que não queriam. E, portanto, isto não é propriamente uma receita,
pois.
Uma receita da extrema-esquerda.
Uhum.
E, portanto, isto é importante. É importante para estarmos alerta em relação aos populismos e aos extremismos e aos totalitarismos, venham eles
de
que lado vierem. Uhum. Isso eu acho que... E aí, já agora, só realmente terminar enfatizando isso que estava a dizer há pouco dos jovens. Eu gostava muito que os jovens... lessem sobre este período, ou seja, este meu livro, que eu acho, eu tive muita preocupação de escrever de maneira que pudesse ser compreensível por toda a gente, pensava muitas vezes, olha, mas se eu era pequenina, então quem tenha 30 anos e pegue neste livro não viveu nada disso, quanto mais quem tem 20, não é?
Mas,
portanto,
claro.
E tive muito essa preocupação de tentar explicar ao máximo, mesmo para quem não conhecia bem, porque é muito importante que se conheça mais, de facto.
Final da edição número 800 de Livros com Rumo. Conversa com Isabel Neri, a propósito dos seus últimos livros publicados, biografia de Sofia de Melo Brenner Andressen, Os Cinco Homens que Mudaram Portugal para Sempre e Cerco ao Parlamento. Este último, uma edição da Don Quixote. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.